Amém, vamos lá. Mateus capítulo 25, eu vou ler do verso 14 em diante. Se você não tem uma Bíblia, senta do lado de alguém que ama a Deus que ela tem. Amém? Vamos lá. Mateus 25, verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um, segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando que te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhe responderá o rei, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo que todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer, e irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Vamos orar juntos, para que Deus nos dê graça nessa palavra, amém? Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor toque nosso coração hoje, que o Senhor fale em nosso coração, Espírito Santo, ministre a nós as tuas verdades, que possamos vivê-las intensamente, integralmente. Eu te peço, Senhor, visite a nossa vida hoje, sele este lugar, ó Pai, com os teus anjos, que nenhuma distração, que nenhum mal prevaleça, mas que possamos estar, Senhor, conectados com a Tua Palavra e a Tua Verdade. Seja a Tua unção sobre a minha vida, sobre cada um que está neste lugar, para que possamos ser edificados em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa passagem é uma passagem muito forte e eu quero ministrar alguns princípios dessas palavras hoje para a nossa vida. Na primeira passagem, que é dos talentos, está falando sobre Jesus, o Senhor, e ele fala sobre servos, né? Eu creio que todo mundo aqui é servo do Senhor, amém? E eu quero comparar essa passagem com Lucas, que é a mesma passagem de Lucas, e trazer alguns princípios. Mas aqui você vê que quando esse senhor vai viajar, ele entrega 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o terceiro. Eu quero que você só veja o versículo 1 do capítulo 25, que fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E no verso 14 que nós lemos: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Aqui está falando sobre o reino dos céus. Está explanando, explicando como será o reino dos céus. E aqui ele começa a falar que o reino dos céus, nessa segunda passagem, fala sobre os homens que receberam esses talentos. Para você poder comparar, eu quero que você também abra em Lucas, capítulo 19. É a mesma passagem, porém contada por Lucas. E eu quero adicionar ou complementar esse texto para que fique bem embasado, pois é muito forte isso. Lucas 19, nós vamos, guarda Mateus 25, por favor, não perca ele lá, deixa anotado. Põe alguma coisa para marcar Mateus 25, nós vamos voltar para ele. Em Lucas 19, nós temos a mesma passagem, eu quero ler com você, para nós termos uma boa base. No verso 11, diz assim: ouvindo ele essas coisas, Jesus contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e pensavam que o reino dos céus havia de manifestar-se imediatamente. Interessante isso. Verso 12. Disse ele: certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e depois voltar. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. Veio o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este também disse: sê tu sobre 5 cidades. Veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tiras o que não depositaste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe respondeu: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou um homem rigoroso, que tomo o que não depositei e cego o que não semeei? Por que, pois, não puseste meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o recebeste com juros? Então disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10 minas. Eu vos digo que qualquer que tiver, se lhe há dado. Mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os diante de mim. Nós temos nessa passagem sobre o reino dos céus dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa é o servo, e outro tipo de pessoa é o concidadão, que não queria que ele reinasse. Nós temos dois tipos de pessoas no mundo. Um tipo de pessoa são aqueles que estão em Cristo, e outro tipo de pessoa são aqueles que não estão em Cristo. Tem mais algum tipo? Não? Você acha? Vocês estão aqui, não? Alô? Nós temos aqui dois tipos de pessoas: aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Existe mais algum tipo de pessoa? Não. Nós já aprendemos isso. Sabemos que todos aqueles que estão em Cristo, eles escaparam da condenação do juízo. Quando ele fala aqui de servos, eu vou falar sobre os servos e sobre os concidadãos. Uma coisa que muitas pessoas deixaram de aprender nos dias de hoje é que nós teremos um dia de juízo, ou dia do juízo final, ou grande dia, ou dia do Senhor. Mas muitos acham, ou pensam, ou até desconfiam de que naquele dia tudo vai dar certo. Naquele dia, tudo que era ruim vai embora. Mas tem uma coisa que nós precisamos alertar as pessoas, que todos nós, independente de quem você seja, um dia vai estar diante do tribunal de Cristo. E você vai dar conta da sua vida para Ele. Todos nós estaremos diante de Deus um dia, todos nós. Pode ser até que você não creia que Deus existe, pode ser você até que creia que Jesus não veio para essa terra, não importa o que você pense, uma coisa é certa, um dia aquele que te deu a vida vai se encontrar com você para saber o que você fez. O Criador da vida, que é Deus, deu a vida para nós, e não importa quem você seja, um dia você vai morrer, fisicamente falando. Pode ser que você viva 100 anos, 120 anos, mas um dia você vai morrer. Não tem como você voltar para trás, não é isso? Vai ficando mais velho, tal. O corpo vai começando a doer um pouquinho mais. Mas é certeza que um dia você vai morrer, e depois disso, saiba que depois disso, aquele que te deu a vida vai se encontrar com você e perguntar: o que você fez com o que eu te dei? Todos nós, quando morrermos, daremos conta da nossa vida para Deus. E nesse texto mostra um pouco como é que vai ser isso, um pouco. Claro que não fala tudo, mas fala um pouco. E aqui nós temos, no capítulo 19 de Lucas, no último texto, no último verso que nós lemos, no 27, quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os diante de mim. Nós sabemos, que aqueles que não querem que Deus reine, perecerão. Mas eu quero mostrar um pouco aqui para vocês, um pouco de temor. Porque todos nós sabemos que um dia, essa vida que nós temos natural vai passar. Essa vida é passageira. Salomão fala que a nossa vida é como um sopro. Passa rápido. E passa, não passa, não é verdade? E depois disso? Como é que vai ser? Quando você fala sobre juízo final, alguns até têm medo. Alguns têm até receio. Mas uma coisa que nós aprendemos em Cristo é que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Romanos 8:1. Quem está em Cristo já está livre da condenação. Estaremos no tribunal de Cristo, mas não seremos condenados por estarmos em Cristo. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Todos nós pecamos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Amém? Mas quem está em Cristo foi restaurado, foi resgatado. Cristo se fez maldição por nós na cruz. Amém? Glória a Deus por isso. Ninguém aqui consegue agradar a Deus sem Cristo. É impossível agradar a Deus sem você estar em Cristo. Amém? E aqui nós temos dois servos. Aliás, três, né? Três servos. No capítulo 19 de Lucas, aqui fala de 10 servos, e ele deu 10 minas. E veio o primeiro, que deu 5 minas, rendeu 5 minas. E o Senhor fala para ele aqui, no verso 17, desculpa, rendeu 10 minas. No verso 17, ele fala assim: bem está, servo bom, porque no mínimo fosse fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Eu não vou entrar aqui na parte teológica da coisa, ou profundo da coisa. Não vou te explicar isso, porque também não sei muito sobre isso. Mas uma coisa tenho certeza que dá para você aprender nesse texto. Quem serve a Deus tem recompensa. Eu não sei exatamente explicar qual vai ser essa recompensa, mas é claro e evidente que quem decidir viver servindo a Deus vai ter recompensa. Amém? Por que eu falo isso? Porque muita gente, até cristã, de anos, fica pensando: não, mas olha, eu faço tantas coisas, eu me abdico da minha vida, e eu deixo de fazer as minhas coisas, as minhas vontades, mas parece que nada acontece, parece que eu não tenho uma vida excelente, ou parece que as coisas não acontecem como eu esperava. Meu irmão, nós somos chamados para aborrecer a nossa vida neste mundo, porque teremos uma vida eterna com o Pai nos céus. Nós teremos recompensa, sim. E aqui fala para o primeiro e para o segundo. Cada um teve a sua recompensa. Um teve, rendeu 10 minas. O segundo veio e rendeu 5 minas. Aí veio o terceiro. O terceiro fala assim no verso 21. Tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tiras o que não depositastes e cegas o que não semeaste. E o que eu acho interessante aqui? Que o Senhor, que o rei, quando ele se encontra com esse servo que fala isso para ele, ele não desmente o servo. Ele não contraria o servo. Ele não fala assim para o servo, olha, o que você está falando é mentira, eu não sou assim. Não é interessante? Ele está falando para o servo, no verso 22, o seguinte, mau servo, pela tua boca te julgarei, sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não depositei, e cego o que não semeei. Ele não contraria o servo. Ele fala assim, porque você sabia que eu era assim, por que você não se mexeu? Sabe o que acontece nos dias de hoje? Muita gente esqueceu que o dono da vida vai julgar a nossa vida um dia. Eu vou ir um pouco mais profundo. Muita gente abraça Jesus, que trouxe um Deus de amor. E ele realmente é amor. Mas esse mesmo Deus de amor também é Deus de justiça. Jesus Cristo trouxe para a terra o amor de Deus. Ele chegou na terra e disse, quem quer ver o Pai? Olha para mim. Ele perguntou para Jesus um dia, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus falou para ele, quer ver o Pai? Olha para mim. Então, claramente, você vê o amor de Deus em Cristo, porque ele morreu por nós para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Mas, o mesmo Jesus que trouxe vida, também trouxe juízo. O que mais ele pregava era, arrependei-vos. Muitos cristãos abraçam Jesus do amor, mas esquecem de abraçar o Jesus que também é juiz e que traz justiça e vai exercer juízo. Alguns pensam assim, não, eu conheço a Deus, Deus é bom, Deus é bonzinho. Se eu pecar agora, depois eu peço perdão, vai estar tudo bem. Vai nessa para você ver que vai dar. Vai pensando que é boy. Meu irmão, no dia que você conhece a verdade, obedeça a verdade. O que a Bíblia fala? Quando alguém sabe o que tem que fazer e não o faz, é pior do que aquele que não sabe. Deus é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de juízo. E ele há de julgar todas as nossas obras. Alguns cristãos, diante de algumas circunstâncias, acabam até sendo leviano. Não, olha, eu sou cristão, eu estou em Cristo, então posso fazer o que eu quiser que vai dar tudo certo. Não é, isso é mentira. Esse servo aqui achou que ele podia ficar na boa. Não, eu vou esconder o talento aqui, quando ele chegar eu devolvo, está tudo certo. Opa, não é assim não. Volta para Mateus 25. No mesmo texto que nós lemos, verso 28 em diante, olha o que ele fala. Mateus 25, nós lá lemos, 28 em diante. Olha o que ele fala para o último servo. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. E ao que não tiver, até o que tem, lhe será dado. Não, desculpa, lhe será tirado. Olha o 30. Lançai para fora o servo inútil. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não sei te explicar muito o que é isso aqui. Eu não sou muito teológico no negócio, não vou entrar na doutrina, mas uma coisa eu sei o que é ruim. Eu posso te garantir que não é boa coisa se serve inútil. Se Deus te escolheu, é porque Ele te ama. e chamou você para você viver a vida dele, o plano dele, o caminho dele, porque esse caminho é o que conduz à salvação, à vida eterna, à presença de Deus Pai para sempre. Mas alguns, até cristãos, acham que no final das contas vai dar tudo certo. Aliás, quando chegarmos no final da nossa vida, ou no final do mundo, não sei qual que vai chegar primeiro, Deus vai passar um branquinho em tudo que aconteceu, e vai dar tudo certo. Isso não é verdade, porque Jesus Cristo, no último verso desse capítulo, fala: e irão estes para o castigo eterno. Meu irmão, existe castigo eterno. Talvez isso hoje não é muito falado na mídia. Isso não aparece na televisão. Mas existe um castigo eterno. E existe uma vida eterna. Quem decide viver a vida de Deus, servindo a Deus, vivendo o que Cristo trouxe para nós, terá vida eterna. Mas quem não receber Jesus, quem não receber a vida de Deus, um dia vai chegar aqui, ó, esse julgamento, e vai ser como? Eu falo isso por dois motivos. Talvez nós, como cristãos, andamos muito no nosso tempo, ou muito dos nossos dias, investindo tempo em coisas que são fúteis, que são passageiras, que são temporais. Já pensou você chegar lá depois no céu e ver uma pessoa que você trabalhou 10 anos com ela e ela não viu a luz de Deus na sua vida? Que você resolveu viver do seu jeito e não do jeito dele? Será que dá para você mensurar o que é morte eterna? Dá para a gente calcular, não? Ou se a gente pensasse em vida eterna, quanto custa? Quanto dinheiro precisa para comprar uma vida eterna? Uma vida só. A Bíblia fala que uma única alma vale mais que o mundo inteiro. E eu começo a ter algumas crises. Porque muito crente começa a viver querendo ficar rico, querendo ganhar dinheiro. E até algumas igrejas pregam isso. Olha, você que é crente tem que ser rico. Tem que ter dinheiro, que Deus é rico, você é rico também. Sabe o que eu acho estranho? Jesus chegou um dia e falou assim: dificilmente vai entrar um rico no reino dos céus. Aí vem o camarada crente: Senhor, me faz rico. Não é esquisito? O Senhor fala que é difícil o camarada rico entrar no reino dos céus. Aí vem o crente e fala que quer ser rico. Olha a incoerência. Esse não é o coração de Deus. A ministração de hoje é o coração solidário. Nós precisamos ter o mesmo coração de Deus. E eu quero mostrar isso através dessas duas partes de Mateus 25. Primeiro, nós precisamos entender que vai existir sim um dia de juízo. E quem está em Cristo vai para a vida eterna. Mas quem não está em Cristo? Morte eterna. Só de você tentar pensar o que é morte eterna, ou mensurar, isso não consegue. É muita dor, é muito sofrimento. O servo inútil, ele agiu assim, porque foi a leitura dele, do Senhor. E o Senhor falou: pela tua boca eu vou te julgar. Se você sabia que era assim, por que você não fez o que tinha que fazer? Eu creio que todos nós aqui seremos servos fiéis. Amém? Nós seremos encontrados fiéis quando Ele voltar. Agora eu quero colocar mais um princípio aqui. Muitos cristãos ficam olhando para ver dos outros e se comparando com os outros. Já pensou se o servo que recebeu aqui 2 talentos, Mateus 25? Tem um que recebeu 5, né? E outro recebeu 2. Já pensou que recebera 2? Fala: Senhor, por que o rapaz aqui recebeu 5 e eu só recebi 2? Tem gente que, não aqui nessa igreja, mas em algumas outras, tem gente que é invejoso, que fica olhando para ver do outro. Aí eu lembro de Jesus, quando ele fala para Pedro, um dia, no finalzinho, né, quando Jesus está indo para o céu, Ele fala para Pedro como é que vai ser a vida dele. E Pedro pergunta de João, Senhor, e aquele discípulo amado, como é que vai ser? Quando Pedro pergunta a respeito do outro, sabe o que Jesus responde para ele? Que te importa? Eu gosto dessa frase, que te importa? Vai você e faz sua parte. Eu quero guardar isso no seu coração hoje, eu quero que você nunca olhe para o lado. Meu irmão, Deus te deu talentos e graça para que você viva o que Ele deu. Guarda isso no teu coração. Um dia chegou uma menina para mim e começou a falar sobre a mãe que tinha morrido nova. E ela estava com medo de morrer também. E por causa disso ela estava travada. E eu falei para ela assim, olha, para com isso, porque a vida que a sua mãe teve, ela teve, já foi. E você, e a sua? Ah, eu não consigo, eu fico em depressão, eu fico com medo. Eu falei, para com isso, isso é mentira. A vida que a sua mãe teve, ela teve, foi dela. Você tem que ter a sua. E você vai dar conta da sua vida para Deus, não da dela. Não importa o que ela fez, não importa o que aconteceu com ela. Não importa o que você tem, o que Deus te deu. Meu irmão, guarda isso. O que vai importar é o que Deus te deu, não o que deu para o outro. O que deu para o outro não te importa. Posso ouvir um amém? Eu vou abrir meu coração aqui. Quando eu era pequeno, eu tinha um sonho de cantar. Eu queria cantar, eu era pequeno assim, eu sonhava, eu ia lá nos palcos, nos shows, o Brasil inteiro cantando. É, eu sonhava grande. Mas definitivamente eu descobri que Deus não me deu o dom de cantar. Fiquei triste. Até invejando os outros irmãos que cantavam bonito, né, o Juninho, por exemplo, tal. Mas tem coisas que Deus não me deu. Tem talentos que eu não tenho. Deus pode dar para os outros, mas para mim não deu. Acabou. O que tem que fazer? Olhar para aquilo que Deus deu para mim. E viver e dar conta daquilo que eu tenho, que eu recebi de Deus. Os talentos que Deus me deu. Meu irmão, não olhe para o lado. Não fique preocupado com o que Deus deu para o outro irmão. Viva você a tua vida, porque é dela que você vai dar conta. Amém? Aleluia. Sobre isso, eu quero falar sobre o coração de Deus. Eu vou pegar uma área só. Uma área dessa parte do coração de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Antes de nós começarmos essa segunda parte, eu quero só firmar uma verdade no teu coração. Os homens que estão no mundo hoje, muitos pregam o seguinte, que não existe Deus, que você pode fazer o que você quiser, que você pode ter relação sexual com quem você quiser, que você pode agir de qualquer maneira, que não tem problema nenhum. O importante é ser feliz, eles pregam isso. Mas eu vou dizer para você uma coisa. No dia que o homem chegou na terra, Deus já estava aqui. E no dia que eles forem embora, Deus também vai continuar aqui. Todas as pessoas que desprezam Deus serão condenadas. Eu vou repetir isso. Todas as pessoas que desprezam Deus, elas serão condenadas. Romanos 1 mostra isso também. Quando o ser humano chega no final da sua vida, e ele pergunta, quem é que deu a vida? Ele pode achar o que for, ah, que eu vim do macaco, que veio do cosmos, não sei de onde que veio. Não importa. Mas uma coisa é certa, o dono, o verdadeiro dono da vida, que é Deus, um dia vai perguntar, o que você fez com o que eu te dei? E vai ter um acerto de contas. Porque às vezes nós olhamos para as pessoas que fazem um monte de besteira, e até que elas prosperam. E alguns crentes até ficam com dúvida, será que realmente é isso? Quero te garantir, meu irmão, quem está em Cristo tem paz. Quem está em Cristo tem paz. Porque essas pessoas que por aparência mostram tudo bem, é maravilhoso, você fazer um monte de coisa errada, eles não dormem em paz. Porque existe algo no nosso coração que Deus fez, que cabe certinho a Ele. E sem o amor de Deus, a pessoa fica vazia, oca. Vamos para a segunda parte. Lucas capítulo 11, verso... Eu quero ler do verso 37 em diante. Vamos lá? Lucas 11, 37 em diante. Diz assim: estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, tomou lugar à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavava antes do jantar. O Senhor, porém, lhes disse: vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Olha o 41, que é a parte chave. Antes, dá esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Não é estranho? Os camaradas chegaram para Jesus: Jesus, não vai lavar a mão? Jesus falou: antes dai esmolas e tudo vos será limpo. Abra também Lucas capítulo 7. Vamos ver dois textos aqui para poder fundamentar legal isso. Verso 22. Nesse texto aqui, os discípulos de João foram enviados a perguntar para Jesus se ele seria realmente o Messias. E olha o que Jesus respondeu. Verso 22, Lucas 7. Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o... Não é interessante isso? Quando Jesus está explicando para ele, para os discípulos que eram de João, que o reino dos céus tinha chegado, quais foram as evidências que o reino dos céus tinha chegado? Simples, de que os cegos estavam vendo, os coxos andando, e no final ele fala: e aos pobres é anunciado o evangelho. O coração de Deus é voltado para aqueles que são vulneráveis, ou como o mundo chama, de mais fracos. Olha aí, Mateus 11. Vamos voltar para Mateus, capítulo 11. Eu quero mostrar aqui o coração de Deus, em alguns textos, para mostrar para nós que precisamos agir da mesma maneira que Ele age. Olha só, verso 25. Por esse tempo, Mateus 11, 25. Por esse tempo, disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues para o meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Se Jesus não quiser revelar o Pai para alguém, este não vai conhecer a Deus nunca. Olha o verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus Cristo veio para a terra, Ele, dono do universo, que mora nos céus, Ele veio nascer aonde? Numa manjedoura, numa estrebaria. Eu acho que Ele fez isso de propósito, não é? Para mostrar o quê? Que realmente é importante. E quando ele começa o ministério dele, para quem que ele foca? Qual é o foco de Cristo? São aqueles que são vulneráveis. Ele mostra isso, ele evidencia isso. Pessoas que não tiveram oportunidades, pessoas que não têm a alma aflita, perdida, sobrecarregado, cansado, pessoas que foram massacradas pela vida, ou pessoas que foram presas pela mentira. O coração de Jesus, o coração de Deus, é um coração que tem compaixão por aqueles que estavam perdidos. Quem é que estava perdido? Eu estava perdido. Graças ao bom Deus eu fui achado. Ainda bem que eu sou pobre. Porque se eu não fosse assim, eu não reconheceria a Deus. Quero mostrar para vocês o que importa é o coração do homem. Todo homem sem Deus é pobre. Nós precisamos dele. Sem ele não temos nada. Eu gosto daquele, eu vi num carro uma vez, um adesivo, gosto muito. Ele fala assim: Deus sem você é Deus. Ora, você sem Deus é nada. É verdade isso. Quando você olha o coração de Deus, ele se volta para aqueles que não têm condições. E aí eu quero falar um pouco sobre isso. E eu quero falar para vocês um texto um pouco difícil. Mas eu quero falar para vocês uma parábola e compartilhar com vocês essa parábola sobre um grande princípio da nossa própria vida. Abra, por favor, em Lucas 16. Lucas 16. Aliás, antes de abrir, por favor, antes de você abrir em Lucas 16, abre em Lucas 14, por favor. Mais um texto para embasar isso, e a gente vai para Lucas 16. Eu quero mostrar aqui o coração de Deus, o coração de Jesus. Lucas 14, verso 12. Quando deres, então Jesus disse ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e sejas recompensado. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado. Embora eles não tenham com que te recompensar, recompensado serás na ressurreição dos justos. Eita, é lá na frente. Mas é interessante que ele fala assim: olha, você vai dar um jantar, uma ceia, não chama os seus amigos. Não está dizendo que você não pode chamá-los ou falar assim de vez em quando. Está falando para você que o foco aqui é que seja quem? Os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, aqueles que são vulneráveis, aqueles que não têm condições, aqueles que estão mais enfraquecidos. Ou resumindo, nos mais vulneráveis. E agora eu quero chocar você com essa passagem que nós vamos ler agora, de Lucas, capítulo 16, verso 19. Peço que você leia com atenção, porque esse texto é forte. Vamos lá. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Interessante que o rico chama Abraão de pai, né? Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que more na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu-lhe ele: rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, também pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Eita, esse texto é forte. Vale você ler e ler e reler e ler 10 vezes de novo. Porque nesse texto fala de um rico e de um pobre, chamado Lázaro. E muita gente, não nessa igreja aqui, mas em algumas outras, quando lê esse texto, eu não sei porque cagas d'água, a pessoa sempre se acha que ela é o pobre. Acho que eu sei por quê. É porque aqui no versículo 19, fala que o rico vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia regalado esplendidamente. Então a pessoa pensa, já que eu não vivo assim, então eu sou pobre. Mas vou dizer para você, com toda certeza, meu irmão, entre os dois que estão aqui, nós estamos muito mais perto do rico que do pobre. Um amém, glória a Deus. Porque nenhum cachorro lambeu suas feridas ainda. Nós, nessa passagem aqui, estamos muito mais perto do rico do que do Lázaro. Alô? O problema é que nós vivemos hoje tão egoisticamente que a gente acha ainda, a gente consegue achar ainda, argumento para viver o nosso egoísmo. Aliás, essa geração deve ser, a nossa geração deve ser, a geração mais egoísta que teve na face da Terra até hoje. Porque o crente que se converte nos dias de hoje, ele quer a bênção, me dá a bênção, Deus, quero bênção. Mais bênção, Senhor. Mais bênção, Senhor. Mas nós precisamos ter o mesmo coração que Jesus tem, que é voltado para quem? Para o cego, para os coxos, para os vulneráveis. Só que todo dia a gente pensa em quem? Na gente. A gente quer para a gente. A gente pensa onde? No nosso umbigo. Esse é o nosso problema, é o nosso pecado. Nessa passagem aqui fala que o rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu. E aqui não fala que Lázaro foi para a igreja, que Lázaro era da corrente da salvação, não. Só fala que ele era pobre. Que tinha chagas e jazia na porta do rico querendo suas migalhas. E nós agimos muitas vezes como esse rico. Para dar alguma coisa para alguém, nossa, é suado, é difícil, tem que pregar muito. Para o cara abrir a mão. Ele fala assim, não, Deus, eu preciso. Eu vou só ler uma parte desse texto. Dessa linha. Vou pegar só um texto. Para nós vermos como Deus quer que a gente aja. Abre Provérbios 22, 9. Poderia aqui ler muitos textos, falar muito sobre esse assunto, mas vou deixar o Espírito Santo trabalhar no teu coração, porque nós precisamos muito de mudança. Provérbios 22, verso 9. Olha o que diz aqui. A versão original fala assim, o de bons olhos será abençoado, pois dá do seu pão ao pobre. Algumas versões está assim, o generoso será abençoado, pois dá do seu pão ao pobre. Mas o original é o de bons olhos, porque o de bons olhos é aquela pessoa que é generosa. Mas eu quero guardar essa palavra, o de bons olhos. Dá do seu pão ao pobre. Quando fala do seu pão ao pobre, esse pão é daquilo que você tem como alimento, não é do que sobra. Não é que negócio, quando tiver muito dinheiro sobrando, aí eu vou dar. Não, do seu pão, é do que você ganha, você já dá para o pobre. Do alimento, do sustento que você tem. Do seu salário, do seu lerite. Da sua comissão, do que você tem para viver, você tira do que é seu e dá um pouco para o pobre, para o necessitado. Quem tem olhos abençoados, faz isso. Não é isso? Está escrito aqui? Mateus capítulo 6. Verso 22. Aqui fala o seguinte, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, generosidade, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Ou seja, quem tem bons olhos, já que os olhos são a luz do corpo, O teu corpo será? Terá? Luz. Então vamos fazer a negativa? Se alguém não dá do seu pão ao pobre, não tem bons olhos. E quem não tem bons olhos, Jesus, misericórdia. Todo o seu corpo será em trevas. O que aconteceu com os fariseus? Conheciam, mas não agiam. Efésios, capítulo 4. Esse texto eu achei muito legal de Paulo. Efésios 4. Olha que interessante, só o verso 28. Efésios 4, 28. Olha o que fala. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha só o que Paulo fala. Paulo fala assim, fala para aquele camarada que está roubando, está furtando, para ele parar de fazer isso, antes que ele trabalhe, fazendo que, com as mãos o que é bom. Para que ele tem que parar de roubar e trabalhar? Para que ele tem que parar de furtar e trabalhar? Para que tenha o que repartir com o necessitado. Sabe por que você trabalha, meu irmão? E Deus te abençoa? Para que você possa repartir com o necessitado. Vou precisar pedir para você repetir para o seu irmão isso. Fala para o seu irmão assim: o Senhor te abençoa para que você tenha o que repartir com o necessitado. Amém? O nosso problema é que muitas vezes nossos olhos não são bons. E a gente começa a argumentar com Deus: mas eu preciso, eu tenho conta para pagar, eu tenho muita prestação. Quem é que fez? Foi Deus ou foi você? Não vem colocar a culpa em Deus agora. Ó, Deus, meu carnezinho, 55 prestação que está faltando. Não interessa, o problema não é seu. Não, desculpa, não é dele, é seu. Você que fez isso. Se foi com direção, eu não sei. Mas tem gente que não consegue abençoar o necessitado porque consome tudo, come tudo. E ainda acha que está certo, quer justificar ainda. Aliás, por isso Jesus falou, né? Jesus falou, até o nosso pastor aqui, nas ofertas, ministrou isso. Não podeis servir a dois senhores. Não dá para você servir a Deus e as riquezas. A pessoa que ama o dinheiro não consegue servir a Deus. É impossível. Não dá. Ou há de agradar a um, e desagradar o outro, vice-versa. Não dá para você agradar a Deus e as riquezas. O camarada que nunca abençoa o pobre, nunca abençoa o necessitado, nunca se volta o coração para ele, é um camarada que ama o dinheiro. Quer só guardar, quer só ter. Para quê? Se num dia você vai embora, e nu você veio, e nu você vai embora. 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos terminando? Verso 17. 1 Timóteo 6, 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Aqui está falando para os ricos não confiarem na incerteza das riquezas. Aí você pensa assim, ah, rico é aquela pessoa que tem muitas riquezas. Não, tem muita gente que confia nas riquezas mesmo sem tê-las. Achando que se eu correr atrás delas, é que eu vou ter sossego, eu vou ter bênção. Não. Quanto custa para você ter o sono bom, saúde? É Deus que dá, meu irmão. Tem crente que vive a vida inteira correndo atrás de riqueza. E ainda acha que está agradando a Deus. Chocante, porque Jesus tinha um discípulo que roubava ele. Judas. A Bíblia fala que Jesus sabia que Judas roubava ele. Ele pegava dentro da bolsa. Sabe o que Jesus Cristo fez quando descobriu isso? Sabe o que ele fez? Nada. Porque ele sabe, Jesus sabia e sabe, que é Deus que é o juiz e conduz a vida dele. É Deus que conduz a tua vida, meu irmão. É Deus que sustenta você. É o nosso Pai que dá tudo o que você precisa e mais. Ele fala aqui no último, na, parte do último, na última parte do verso, ele fala que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, usufruirmos. 18. Que façam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. 19. Que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Muitas pessoas abraçam Jesus do amor e esquecem de fazer o que Ele está mandando fazer. Dá do seu pão ao pobre. Eu quero pedir para você, vou pedir para você hoje, tá? Um conselho. Posso falar isso? Não. Um conselho? Para que você faça um voto. Você pode fazer isso no final do culto, a gente vai estar orando. Um voto de pegar uma parte do que você ganha e dar para o pobre, para o necessitado. Amém? Ah, pastor, mas eu estou cheio de problema, cheio de dívida, eu estou com o nome enrolado, eu estou devendo no banco. É por isso que está desse jeito. Porque você nunca se volta para os vulneráveis, só para você mesmo. Aliás, isso é um sinal de que alguma coisa não vai bem nas contas. Aleluia. Revelação de Deus para a sua vida hoje. Quando você abre a sua mão, você está sendo fiel com Deus. E quando você é fiel no pouco, Deus te coloca onde? No muito. Posso pedir para que você faça um voto com Deus de pegar 5% do que você ganha, do seu salário, e abençoar um necessitado? Ai, pastor, não dá 5, é muito. Tá bom, 4. Vou deixar você fazer esse voto com Deus. Você vai escolher a porcentagem. Talvez você nunca fez isso na sua vida antes. Então eu encorajo você a começar. Começa com 1, não tem importância. 1%. Ganha 1.000? 1% quanto que é? 10. Dá 10, não tem problema. Começa. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quantas oportunidades Deus vai mostrar para você que você pode abençoar muita gente. Jesus veio para a terra e o coração dele se voltou para os vulneráveis. O nosso coração deve ser o mesmo. Se um cristão não se importa com o necessitado, com os vulneráveis, com aqueles que foram afligidos pela vida, alguma coisa está errada. Não bate. Eu gosto do texto de 1 João, capítulo 3, verso 17. João escreve assim: se uma pessoa, tendo bens neste mundo, olha para o necessitado e cerra o coração, não dá nada, como pode o amor de Deus estar nele? Não dá. Quem tem amor de Deus no coração, quando vê uma pessoa necessitada, uma pessoa com dificuldade, ele se comove, ele abençoa, ele faz questão disso, porque ele tem Deus com ele. O amor de Deus está dentro dele. E o pior é que todos nós que estamos aqui hoje estávamos assim, perdidos. E o amor de Deus veio e nos alcançou pela graça. Você não merecia estar aqui hoje. Vou falar a verdade para você, você não merecia estar aqui hoje. Você só está aqui hoje porque Deus te ama. Essa é a pura verdade. E se não fosse a graça de Deus, você ia para o inferno. Essa é a pura verdade de Deus. É que Deus não cobra a gente. Sabia disso? O Espírito Santo sempre nos constrange. Não cobra. Queria chamar um grupo de louvor aqui. Quero convidar você a fazer esse voto. Se você quiser fazer o voto por um ano, ou sei lá, pelos 6 meses que estão pela frente, ou um mês, não importa. Eu só quero te encorajar a fazer um voto. Cada um com a medida da fé que tem. Não faça voto de tolo, não faça voto que você não possa cumprir, porque isso não é bom. Eclesiastes 5 fala, melhor você não votar do que você fazer um voto e não cumprir. Então faça um voto tranquilo, que você sinta paz em fazer, tenha fé de fazer. Amém? Mas eu quero chocar isso no teu coração hoje, de mostrar que nós precisamos ter um coração voltado para aquelas pessoas que são vulneráveis. Sabe, muita gente não tem esperança, não tem direção, não tem recurso, não tem nem fé. E nós vivemos preocupados muito com a nossa vida, com a nossa família, com as nossas coisas. Esse egoísmo tem que cair por terra. Imagina se cada um aqui ajudar um necessitado, quanta gente você alcança? Quantas pessoas têm a vida melhorada ou mudada? Quantas oportunidades de Deus podem surgir para que você leve o evangelho para muita gente? É imensurável. Uma ação de generosidade, uma ação de generosidade quebra paradigmas, porque foge do convencional, foge do mérito. Quando você abençoa o necessitado, não é por merecimento, é por amor. E assim como nós fomos alcançados pelo amor de Deus, nós vamos poder demonstrar esse amor para muita gente. Muita gente. Nós precisamos aprender a ser liberais. Que nós é que somos os ricos daquela passagem. Não pobre. Nós éramos pobres, porque estávamos perdidos, sem vida. E hoje nós temos a coisa mais valiosa que existe no universo. É Cristo em nosso coração. Cristo morreu na cruz por nós, para que tenhamos vida. E vida em abundância. Não é o camarada achar, não, Deus me deu abundância, eu tenho que ter um monte de coisa, de riquezas, de bens e de casas. E para com isso. Vida em abundância é aquilo que o mundo não pode te dar. É a paz, é a alegria, é a generosidade, é graça, é o perdão, é a direção, é a proteção, é a revelação da verdade de Deus. Isso é vida em abundância. O amor dele está evidenciado no sacrifício que ele fez por nós na cruz. Mas esse mesmo amor denuncia o juízo que vai ter de Deus para aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus. Porque ninguém pode chegar diante de Deus, ninguém. Fala, Senhor, estou aqui, eu sou bom. Eu mereço a vida eterna. Ninguém. Todo mundo aqui já fez um monte de besteira. Mas pela graça dele e pelo amor dele, nós fomos resgatados. Nós éramos vulneráveis. Nós éramos os esquecidos, os perdidos, os largados, os coxos, os cegos, os nus. Mas nós fomos encontrados pelo amor de Deus. Nós vamos fazer agora a mesma coisa que fizeram por nós, vamos fazer pelos outros. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Só Ele é Senhor da nossa vida. Só Ele tem a vida eterna. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Pedi para você fechar seus olhos no seu lugar. Quero que você ore com as suas palavras inicialmente sobre esta palavra no teu coração. E eu peço para o Espírito Santo colocar uma fome, uma sede no teu coração para abençoar outras pessoas. E convido você também a fazer o voto diante de Deus hoje. Vem Espírito Santo neste lugar. Vem Espírito Santo neste lugar, eu te peço, em nome de Jesus, toca em nossos corações. Ensina-nos, ó Pai, a sermos generosos. Ensina-nos, Espírito Santo, a sermos generosos. Sola barabaxá yere keterehei. Doriandarabaxoro, dorukoyere derehadarabai. Tira a nossa cegueira, Pai, tira, Senhor, a nossa cegueira. Arrebenta com o nosso egoísmo, Senhor. Quanta ingratidão nós temos ainda, Pai, perdoa-nos. Rolandarabaxore keterehei, andarabaxoro.